Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecofrag sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Hoje eu estou sozinho para entrevistar a doutoranda Graciele Higino, da Universidade Federal de Goiás. E a entrevista hoje é sobre o tema divulgação científica e Open Science.
Então, Graciele, obrigado por você ter aceito o convite para participar desse episódio. Eu pedi para você começar falando sobre, um pouquinho sobre sua formação e sua trajetória.
Obrigado, Flávio, por me receber. Obrigado aos ouvintes. A minha trajetória começa lá na UFAL, na Federal de Alagoas. Sou formada em Ciências Biológicas lá. Depois disso, depois de um certo intervalo, fui fazer mestrado lá também com o professor Marcos Vital. Fiz o mestrado tentando identificar quais são os padrões de riqueza de espécies na Mata Atlântica. E depois disso, fui fazer o doutorado lá na Federal de Goiás, com mais ou menos a mesma coisa, tentando incluir também interações ecológicas.
Mas a espécie, Graciela, as espécies são... De que grupo? São insetos aquáticos, né?
Os insetos aquáticos eu estudei na graduação. Eu estava apaixonada pelos odonatas, pelas libélulas. E aí eu estudei a evolução das estratégias de acasalamento delas, especificamente do gênero Schinura. E aí no mestrado eu comecei a navegar pela ecologia teórica, então eu trabalhava com bancos de dados virtuais, né, do GBIF, essas coisas, e eu estudava os vertebrados terrestres da Mata Atlântica, então não tinha um grupo específico, assim, era os tetrápoda, né?
Ah,
mas,
tá.
Mas eu estudava a riqueza de espécies de todo mundo junto.
Quais são as variáveis que influenciam ter mais ou menos riqueza nos locais, é isso, né?
Isso, exatamente. Uhum. Aí eu comecei a brincar com modelagem, com distribuição de espécies, e aí no doutorado eu fui para espécies mais virtuais ainda, que agora eu nem grupo tem, são espécies virtuais de verdade.
É um unicórnio, né? Praticamente é um unicórnio.
Pronto.
É legal. E agora no doutorado?
Isso. Agora no doutorado eu estou mais na ecologia teórica ainda. Estou tentando entender as dinâmicas das populações com diferentes interações, né? Se as interações têm um papel importante na delimitação da distribuição das espécies. Então, o primeiro passo é montar modelos teóricos. Então, eu não tenho um grupo específico, eu posso inventar uma espécie e ver se o meu modelo está funcionando para essa espécie inventada e depois testar num grupo real para ver se corresponde, ou se eu tenho que ajustar o modelo, ou se está tudo errado.
O legal é que você contou que você conseguiu uma bolsa sanduíche, né? Então, da CAPES, para fazer uma parte do seu doutorado no Canadá. Então, para quem não sabe, explica rapidinho o que seria uma bolsa sanduíche. Não é para vender sanduíche. E por que você está indo aí para o Canadá, né?
Já foi, né? Já. Estou aqui desde setembro, né? Eu consegui essa bolsa de um ano, que é uma raridade.
Sim.
E eu sempre quis vir para cá, na verdade. Quando eu estava no finalzinho do mestrado, eu comecei a estudar muita coisa do que era feito aqui em Montreal, né? Que aqui você fala Montreal. E aí eu sempre quis vir para cá. Eu entrei em contato com esse meu atual orientador, Timothée Poiseau, para tentar um doutorado pleno com a CAPES ou por outro meio, né? Quando eu estava terminando o mestrado. Só que eu não consegui. E na mesma época eu passei no doutorado na UFG. Então, o meu plano sempre foi começar o doutorado lá, mas sempre tentando vir para cá de alguma forma, né? Nem que fosse para passar um tempinho para aprender da fonte as coisas que eu estava querendo fazer. E aí eu consegui essa bolsa, que é O sanduíche é quando você faz uma parte da sua formação em um outro lugar. Geralmente é no exterior, né? Quando você está fazendo um doutorado no Brasil, você pode passar 6 meses, alguns meses ou um ano fora do país, em uma outra universidade, fazendo, desenvolvendo sua pesquisa com um outro orientador.
Graciela, então, e como é que foi que a divulgação científica entrou na sua vida? Foi durante a graduação? Foi antes de entrar na biologia? Foi como?
É, na verdade, a divulgação científica está na minha vida desde muito nova. Eu fui muito privilegiada de poder ter contato com programas educativos, com revistas de divulgação desde criança. Então, lembro, quando era criança, ainda já tinha revista de Super Interessante lá em casa. E eu sempre tive essa vontade de conversar com as pessoas sobre ciência, de ser cientista e conversar sobre ciência de uma forma que todo mundo conseguisse entender o encanto que eu tenho, né, pela área. Então, mas ao mesmo tempo eu era muito tímida, sempre fui muito, muito tímida. Tudo que eu escrevia eu tinha muita vergonha de mostrar para qualquer pessoa. E aí, numa certa época, lá no laboratório de ecologia quantitativa do professor Marcos Vital, lá na Federal de Alagoas, a gente começou a montar um blog, chama, né, tá ativo ainda, Hipótese Nula, que servia como um laboratório de divulgação científica dentro do laboratório de ecologia. Então a gente aprendia e testava e começava a criar confiança para escrever, para publicar as coisas, para ter ideias de divulgação científica dentro desse espaço, que nós mesmos servíamos como revisores, né, antes de publicar. E aí só foi crescendo, né? Eu fui praticando lá. Em 2017, eu comecei a ter uma ideia de ter um projeto de formação e divulgação científica. Comecei a encontrar um monte de gente entusiasta também. Comecei a fazer divulgação científica de rua. Por exemplo, ano passado eu participei do Soapbox Science, que é um projeto de divulgação de rua para cientistas mulheres. Então a gente ficava lá na praça em frente ao Museu do Amanhã, falando das nossas pesquisas para quem estivesse passando.
Olha, que legal.
Isso foi durante a sua graduação, quer dizer, você começou em Alagoas, lá na Federal de Alagoas, com o Marcos Vital, então. Você estava trabalhando com iniciação científica normal, eu digo, com uma pergunta acadêmica, né? Não era divulgação científica, né? E aí, no meio dessa iniciação, é que começou a sua vontade de fazer divulgação, ou como é que foi essa?
Na verdade, eu comecei a consumir mais divulgação científica no começo da faculdade, antes mesmo de começar estágio, essas coisas. Conheci o que na época era o Lablogatórios, que virou o SciBlogs. E eu pensei, nossa, não deve ser tão difícil assim você treinar e começar um blog de divulgação, né? Já que esses caras também não são formados em comunicação, então talvez um dia eu possa fazer também. E aí, no final da faculdade, eu estava fazendo uma pesquisa nada a ver, era a evolução de libélulas. Assim, mesmo em casa, eu sentia vontade de saber explicar de um jeito mais informal as coisas que eu fazia, né? Que meus pais me perguntavam o que que eu fazia e eu não queria ficar falando termos técnicos que eu aprendi na faculdade. Além disso, na escola ainda eu tive contato com alguns artigos científicos e eu ficava pensando, poxa, esses artigos, alguns deles eram feitos aqui no Brasil. E as pessoas não conseguiam entender o que tinham dentro dele. Eu, que estava na escola, não estava conseguindo entender. Por que é que não tem alguém que faz essa intermediação, né? Então, a primeira tentativa de blog que eu fiz, inclusive, era meio voltado para isso, para pegar artigos feitos por pesquisadores do Brasil e transformar isso em uma linguagem mais acessível.
Ah, legal. Então, quer dizer, você estava participando da vida acadêmica tradicional, vamos dizer assim, mas sempre, desde o começo, você estava com essa pulguinha atrás da orelha, ou essa vontade
Isso.
latente aí de tentar fazer. Aí é sempre um pouco de preguiça, no sentido falta de tempo, né? Nesse sentido de falta de tempo, e um pouquinho de. A gente sempre sente um pouco de síndrome de impostor, né? Isso é normal. Ah, os
Isso.
outros fazem, né? Mas a gente fazer, ah, vai estar errado, alguém vai reclamar, como é que eu vou fazer? Eu não sou bom, né? A gente sempre tem um pouquinho de síndrome de impostor, né? Isso rolou contigo também?
Com certeza, acho que isso é bastante comum, inclusive na graduação, que os alunos se sentem incapazes de explicar uma coisa, sendo que, na verdade, eles são, sim. É, hoje, vendo um pouco mais de longe, né, já passou alguns anos que eu me formei, eu vejo alunos de graduação que dominam muito certos assuntos e que poderiam muito bem fazer divulgação científica, mas por não serem formados, acham que ninguém vai dar valor porque eles estão falando, que não tem capacidade ainda, só por causa de um diploma, né? Então, acho que se o pessoal da graduação estiver escutando aí e tiver vontade de fazer divulgação científica, a hora é agora.
É, acho que tem que... Aquela coisa do aprendizado vai também com a prática, né? Não adianta ficar só na teoria, né? E a gente... se a gente não errar, a gente não aprende, não avança, né? A gente tem um medo um pouco de errar e parece que é só a graduação. Não, eu também já sou professor mais de 10 anos e quando eu fui começar esse projeto aqui do podcast, também fiquei com essa síndrome do impostor. Será que eu vou fazer? Também quando eu divulgo minhas aulas no YouTube, também fiquei com esse medo, essa insegurança. Isso rola, acho que é normal do ser humano, né? Aquela insegurança normal. Um vão ter mais, outros vão ter menos, né? Mas acho que sim, isso faz parte do processo. A gente tem que só refletir sobre isso, né? Detectar isso. Depois que eu detectei que eu tava vendo isso, eu trabalhei isso na minha cabeça e para tentar aprender, e estou aprendendo até hoje, né?
Sim.
Legal, então vamos recapitulando aqui. Você começou, então, no finalzinho da iniciação científica, sentir vontade de falar um pouquinho mais ou divulgar um pouco com uma linguagem um pouco mais acessível às outras pessoas do seu próprio trabalho e depois de trabalhos de brasileiros que você achava interessante que merecesse divulgar para as outras pessoas. Beleza. Aí já era esse um desses dois blogs que eu comentei no começo, o Hipótese Nula e o NIS42? Não, era um outro blog.
É, não, era um outro blog que eu apaguei da internet, ainda bem. O Hipótese surgiu alguns anos depois, quando eu voltei para a UFAL para fazer o mestrado, né? Eu voltei uns 2 anos depois, mais ou menos. E foi quando a gente começou a fazer a campanha de financiamento coletivo, que a gente tinha que fazer a divulgação de qualquer jeito.
Entendi. E aí, então, no mestrado, você então começou esse blog por causa de uma necessidade dessa campanha coletiva. Mas que campanha coletiva é essa?
É, então, a gente já gostava um pouco, a gente e o laboratório, né, de forma coletiva, já gostava bastante dessas coisas de divulgação, de open science, e aí a gente estava precisando de equipamentos para o laboratório, a gente pensou, ah, vamos juntar essas coisas, vamos fazer uma campanha de financiamento coletivo, e aí todo mundo vai poder ajudar a montar o laboratório, quando a gente montar, a gente devolve para as pessoas um blog, e aí a gente montou o Hipótese Nula.
Ah, que legal. Era uma recompensa do financiamento coletivo, né?
Isso, era um dos produtos que a gente estava prometendo fazer caso a gente conseguisse os computadores. Tinha isso, tinha apostila de estatística. A gente prometeu fazer uns vídeos que nunca saíram também. Então, pessoal do laboratório, fica aí a cobrança.
Mas o que vocês estavam pedindo no financiamento? Era só, entre aspas, computadores ou tinha outros equipamentos?
É, a gente estava precisando principalmente de computadores. Dependendo de quanto a gente conseguisse, a gente ia comprar mais coisas. A gente acabou ganhando computadores e impressoras de doação, não foram nem frutos do dinheiro doado. Tablet para a gente ler artigo, eu acho que era só isso.
Tá, mas vocês conseguiram pelo financiamento?
Foi, a gente conseguiu um dinheiro, a gente conseguiu comprar 4 computadores e 2 tablets. Aí a gente ganhou a impressora e montamos o nosso laboratório.
Legal. E essa impressora que vocês ganharam foi por uma outra via ou foi também alguém que soube do financiamento coletivo e resolveu, em vez de doar dinheiro, doar direto à impressora?
Foi isso que aconteceu. Era uma aluna lá da graduação, ela estava indo se mudar para fazer um mestrado no interior de São Paulo e resolveu dar a impressora dela para gente. A gente ficou super feliz, encheu de adesivo, tá lá. É o nosso xodózinho.
Legal, legal. Beleza, e aí então você está me contando agora como surgiu o Hipótese Nula. E esse blog, esse Hipótese Nula, como que funciona? Todos os alunos escrevem, o Marcos Vital, que é o seu orientador, escreve, ou alguns só escrevem, como que funciona?
É, ele funciona meio como que um laboratório de divulgação científica dentro do laboratório de ecologia, né? Então, todo mundo é convidado a participar. Todo mundo é revisor também, só que aí ficam alguns alunos responsáveis pela edição. Assim, eles fazem uma revisão final e publicam no blog, divulgam nas redes sociais e tal. Então, é um espaço para todo mundo se sentir confortável para começar a escrever, mesmo que não ache tão bom, tem os colegas para ajudar, né?
Entendi. E é sobre o quê? Existe um objetivo assim, uma pauta, ou cada um escreve o que dá na telha? Tem alguma. Como que é?
É, a gente tenta ser um blog de ecologia e estatística, mas como ele tem esse foco de ser um laboratório de divulgação, então a gente procura não restringir os temas, né? Deixar todo mundo bastante confortável para escrever sobre o que gosta, só que acaba convergindo para esses temas porque é o que a gente trabalha lá, né? Sempre ecologia, ecologia quantitativa, mas quando dá na telha a gente escreve sobre academia também, ensino de ecologia, evolução, essas coisas.
A gente está falando desses blogs, mas uma das coisas que mais as pessoas que têm essa pulguinha atrás da orelha, essa vontade de fazer um blog ou qualquer outra parte de divulgação científica, né? Esse podcast também é uma forma de fazer divulgação científica, né? A pergunta que eu mais ouço, e provavelmente você também, é como você tem tempo para fazer a parte acadêmica, né? Que a gente é cobrado, e também a parte de divulgação científica, né? Então, assim, como você encontra tempo para fazer, realizar suas atividades normais entre aspas, né, acadêmicas do doutorado, e ainda tem tempo, né? E como você se organiza para fazer a parte de divulgação?
É, na verdade, esse é um dos maiores problemas. Só que eu procuro encarar assim, eu recebo uma bolsa da CAPES. Graças a Deus. É, então eu encaro essa coisa da divulgação como parte do meu trabalho. Então eu tenho que encaixar de alguma forma durante o meu horário de trabalho, né? E aí a estratégia que eu encontrei foi separar as tardes da sexta-feira, por exemplo, só para isso. Então nas tardes da sexta, depois do almoço, até a hora que eu cansar, eu faço texto, eu traduzo textos, eu pesquiso coisas sobre isso. Então, é um tempo cronometradozinho, assim, para essas coisas, né? E, assim, tudo no doutorado, na pós-graduação, é organização de tempo, você tem que cronometrar suas coisas, senão você não dá conta mesmo.
A gente está falando de blog, que é uma mídia mais antiga, já conhecida, consolidada, né? E até parece que não tem muito contato com essa parte de estatística, né? Mas parece que ele já teve um auge, né? Há um tempo atrás, e agora o auge são os programas em vídeo, né? YouTube, outros canais mais imagéticos, vamos dizer assim, né? É verdade isso? Você tem essa diferença de acesso no blog, você consome outras mídias como YouTube, alguma divulgação, né, científica em outras mídias, YouTube ou podcast?
É, deixa eu só complementar outra resposta rapidinho.
Sim.
É que eu acabo usando também coisas de divulgação científica para me ajudar nos estudos. Então, por exemplo, eu li um artigo e eu fichei, eu transformo aquilo num texto de divulgação e isso é tempo de estudo. Isso me ajuda a estudar também. É, agora, respondendo a outra pergunta, eu acho que cada mídia tem o seu público cativo. Eu realmente, eu não sei se o blog está caindo, não vai ser mais utilizado no futuro, mas que o blog tem o seu público, os vídeos têm o seu público e o divulgador tem que conhecer, né? Quem que ele quer pegar e aí para entender como que ele vai fazer isso. Os blogs geralmente exigem um pouco mais de concentração, um pouco mais de tempo do leitor, enquanto que os vídeos são mais dinâmicos. O cara assiste enquanto está almoçando, dá para fazer outras coisas enquanto faz isso, né?
É, eu acho também interessante o que você se sente bem fazendo, né? Por exemplo, eu já reparei que como eu fico o dia inteiro escrevendo, né? A gente escreve artigos, escreve e-mails, escreve ofícios. Eu prefiro fazer uma divulgação pelo áudio, né? Eu me sinto melhor, acho mais rápido, mais dinâmico do que escrever. E tem gente contrário, que não gosta muito de se expor falando, nem no vídeo, né? E prefere escrever ou por algum outro motivo que não seja esse, né? Mas se sente mais confortável escrevendo. Eu acho que também é mais importante isso, né? Você escrever ou escolher uma mídia que você se sinta confortável e que isso vai durar a médio e longo prazo, pelo menos, né?
Sim, sempre vai ter público para todo mundo, então melhor ficar satisfeito com o que faz.
Você teve já está um tempo aí, alguns anos escrevendo o blog, né? Talvez seja legal falar pro ouvinte, né? E que está com vontade, ou está curioso, ou está com vontade de fazer o blog dele, quais foram, por exemplo, dois casos, ou dois posts, ou dois, ou três, alguns que vocês achar mais interessante, te deu mais satisfação, ou te deu mais repercussão, o que você escreveu aí, tanto pode ser em qualquer um dos dois blogs, mas um caso interessante aí que você acha legal contar para o ouvinte?
Ah, bom, eu gosto muito de alguns textos meus do Hipótese Nula. Teve um sobre evolução, que eu expliquei o básico da evolução para mostrar que não é tão complicado. Foi justamente na época que surgiu, que apareceu um estudo mostrando. Era uma placa de Petri gigante e as bactérias formando linhagens diferentes. Eu achei aquilo muito interessante, muito simples para explicar como é que funciona a evolução. Aí tem um que eu liguei o Mustafa Rai com a divulgação científica, foi muito legal de fazer, porque eu descobri que tinha muita coisa que era realmente fruto de pesquisa científica, então eu me diverti muito fazendo.
Peraí,
E o pessoal gostou bastante também.
o que que você ligou?
É, o Mustafa Rai era um personagem do Marco Luque.
Ah, tá.
Que ele faz vídeos curtos no YouTube e eram sempre sobre algumas curiosidades. Aí eu pensei, nossa, será que isso tem fundo científico? Será que alguém pesquisou para ele? E fui procurar e realmente tem muita coisa que é de pesquisa científica.
Ah, que legal.
O pessoal achou bastante divertido.
Legal.
E tem um que era sobre a novela Velho Chico, que na época estava passando, teve muita discussão sobre ecologia e agroecologia, agroflorestas. E aí eu percebi essas coisas vendo a novela e fui fazendo o texto, foi muito legal de fazer também. E teve uma repercussão bastante forte. É um dos mais populares que eu tenho.
Pô, legal. Mas assim, por que que esses marcaram? No sentido da repercussão? No sentido de, você sentir que isso valeu a pena? Aquele sentido de, putz, que bom, gastei meu tempo aqui, mas estou vendo que está ajudando, né? Tá sendo divulgado. Ou também pelo fato de, por você ter se interessado na época por aquilo e ter escrito sobre aquilo, te fez aprender melhor também.
É, esses três foram por motivos diferentes. Assim, o do Mustafa Rai foi divertido de fazer, foi gostoso, assim, e eu aprendi bastante coisa também, por incrível que pareça.
Sim, legal.
O do Velho Chico eu gostei bastante porque eu consegui fazer uma coisa que eu tava querendo há bastante tempo, que era pegar uma coisa bastante popular, como a novela das nove, e ligar assuntos que eu estudo, né? Os assuntos que me interessam e conseguir fazer as pessoas entenderem a ecologia que estava embutida na novela. Então, para mim foi bem legal de fazer também. E o da evolução meio que tirou um peso das minhas costas de um tempo que eu estava querendo explicar a evolução de uma maneira bem simples. E aí, quando saiu esse vídeo das bactérias, das linhagens, nossa, era o que estava faltando para eu conseguir explicar. Então, agora é como se eu tivesse uma missão cumprida aí com esse texto da evolução.
Legal, acho que todo biólogo tem esse sentimento de tentar explicar a evolução para alguém, né? É uma agonia assim um pouco. Acho que todo mundo tem assim, um pouco desse sentimento aí de ter o dever de explicar a evolução, porque é tão mal entendido, é tão difícil de entender para o público leigo, né? E é tão fundamental para a gente que acho que todo mundo tem essa dívida interna. Mas é legal que você tenha conseguido tirar esse peso da consciência aí. Bom, Graciela, agora que a gente já falou um pouquinho da sua história, como você começou a escrever os blogs, quais foram os tipos de postagem, de divulgação que você fez. Acho que vamos começar então agora falando um pouco mais da parte formal, das definições formais de comunicação científica, de open science. Qual é a diferença entre open science e comunicação científica? Você podia tentar dividir um pouco para a gente explicar?
Tá, vamos lá. Então, a comunicação científica ela abarca todo tipo de comunicação que a gente faz dentro da ciência. Então, entra artigo científico, entra relatório, todas essas coisas. E a divulgação científica, ao meu ver, entra dentro disso, né? É uma forma de comunicação bem específica, com a linguagem mais específica, voltada para pessoas que não têm o conhecimento técnico daquele estudo, né? E ela pode abarcar vários assuntos também. Não precisa ser como um artigo científico é sobre uma pesquisa, ou divulgação científica pode juntar vários assuntos para explicar um assunto mais abrangente. A Open Science é um negócio ainda mais abrangente, que é mais uma filosofia de como fazer ciência. Então, a Open Science abarca desde da concepção das ideias até a publicação e a divulgação das pesquisas. Então, você tem ferramentas para fazer a sua pesquisa inteira de forma completamente aberta, de forma que qualquer pessoa tenha acesso. É, não necessariamente você faz isso com uma linguagem acessível, além da parte da divulgação, né? Não necessariamente você bota seu relatório na internet com a linguagem acessível, mas de qualquer forma tá lá como uma forma de comprovação de que você está fazendo a pesquisa, né? Digamos assim.
Tem algum exemplo que você pode dar para a gente para ficar mais palpável para o pessoal?
Ó, eu sei que tem, por exemplo, o projeto Serenata de Amor. A gente pode pensar nele como um projeto de pesquisa, ele é um projeto de meio que fiscalização dos políticos, né? Ele é feito de forma completamente aberta também. A gente tem acesso aos scripts de análise, aos dados que eles conseguem, aos relatórios, está tudo acessível nos sites deles, né? Então,
Peraí, vamos do começo. Para quem não conhece Serenata de Amor, o que que é um Serenata de Amor?
a Serenata de Amor é um projeto que o pessoal se juntou para fiscalizar as contas dos políticos. Então, eles conseguem dados de quanto que eles gastaram com notas fiscais. Ah, diz que foi jantar no restaurante tal e gastou tantos reais. E aí, eles analisam esses dados, eles procuram saber. É, se é verdade mesmo, então, e tá tudo acessível, né? Eu seria um exemplo de um projeto aberto.
E aberto porque eles conseguem os dados que estão, teoricamente, são públicos, mas normalmente eles têm, é meio difícil, são escondidos lá no, né, por motivos óbvios, né? São meio escondidos dentro da burocracia, dentro da má estruturação de dados dos sites da Câmara e dos políticos lá. E eles conseguem colocar isso num site, os próprios dados de maneira mais organizadas e fáceis de serem analisados ou serem lidos de forma mais estruturada, né? Seria isso.
Isso. E os próprios códigos que eles usam também estão acessíveis. A gente pode ajudar a analisar as coisas. Então, um projeto OpenSci seria desse jeito, assim, os dados estão acessíveis, os códigos de análise estão acessíveis, tudo que a gente pode conferir como que foi feito do começo ao fim.
Um exemplo de um open science que não é divulgação científica, né? Então vamos dizer assim, você está fazendo a sua tese de doutorado, você que está me ouvindo aí, né? E vai publicar esse artigo, um artigo acadêmico formal, numa revista qualquer. E aí você, além de publicar seu artigo na revista, com aqueles métodos descritos de forma que qualquer um possa refazer o trabalho. Mas, além disso, você dá mais detalhes, tipo, você publica toda a sua tabela de dados num repositório público, onde qualquer um tem acesso. E, além disso, todas as suas análises, o passo a passo das suas análises, também pode ser publicado, onde as pessoas podem ver todo o passo que você fez, repetir, não só repetir, mas também conferir se você fez certo, se fez tudo. Então, isso seria um tipo de open science, não é isso?
Isso. É, a gente fala geralmente que você não precisa começar a fazer open science botando, abrindo toda a sua pesquisa do começo ao fim. Você pode começar por um pedaço que você acha mais fácil. Por exemplo, começar a publicar em revistas de acesso aberto. É uma forma de começar a fazer open science. Ou então você disponibilizar os seus dados quando você publicar seu artigo. É, e tem coisas muito interessantes acontecendo nesse sentido. É, principalmente para quem está começando a carreira, né? Tem o Open Science Framework, você consegue registrar a sua ideia. Então, você faz a sua Open Science a partir da ideia, você registra a sua ideia, como que você acha que vai testar a sua hipótese. E se você seguir aquela pesquisa de forma completamente aberta até o final, até você publicar numa revista de acesso aberto, eles te dão um prêmio de US$ 1.000.
Olha, que
Então,
legal.
é uma iniciativa que eu acho muito interessante, principalmente para quem está começando. Fica a dica aí.
É, e agora talvez venha a pergunta assim, por que Open Science? Por que abrir os meus dados ou os meus códigos ou publicar numa revista de acesso não restrito, né? Acesso aberto, né? Por quê? Seria a pessoa que está começando agora, quais são as discussões que está tendo por causa disso?
É. principalmente essa parte de disponibilizar os dados está sendo um problema, principalmente para os pesquisadores mais experientes, né? Mas, a meu ver, principalmente quem faz pesquisa com recursos públicos, tem mais que obrigação de mostrar o que está fazendo da forma mais detalhada possível. Claro que alguns tipos de pesquisa seria complicado você abrir os dados, as análises, antes de um certo tempo, né? Mas podendo fazer isso, eu não vejo motivos por que não. E, além disso, tem a questão de que o conhecimento é meio que um direito de todo mundo, né? Então, se você produzir o conhecimento, não tem por que você deixar ele engavetado e só mostrar o que deu certo. Sendo que muitas pessoas podem se beneficiar também do que deu errado na sua pesquisa.
Acho legal também aquele contato, para quem não conhece, o caso, como chama, dos artigos que a gente publica, geralmente são publicados em revistas pagas. Por isso que eu estava falando de, na verdade, se preocupar em colocar esse artigo aberto, né? Então, se você puder contar um pouquinho dessa história, dessa confusão aí de revistas fechadas, as novas revistas open science, o que seria uma revista open science, o que seria uma revista fechada, para quem está começando nesse mundo aí e não conhece direito.
Ah, então, a maioria das revistas que a gente lê hoje, revistas científicas, elas têm um corpo editorial lá e a gente precisa pagar para ter acesso a esses artigos. A gente, às vezes, paga, sei lá, R$50 só para ler uma vez, a gente paga R$200 para poder ter o artigo salvo no computador. Então, é um pouco contraditório se você pensa que o conhecimento é um direito de todo mundo. Se o cientista produziu aquele conhecimento, então a gente pensa que seria muito mais vantajoso se todo mundo pudesse ter acesso. Aqui no Brasil, a gente tem acesso a esses artigos sem precisar pagar a gente, né? Porque o governo paga para as revistas e aí a gente tem acesso nas universidades, nos institutos de pesquisa federais. E aí, em contrapartida, estão surgindo as revistas de acesso aberto. Elas funcionam de uma maneira reversa, em que o autor paga uma quantidade mínima, assim, para a revista manter o artigo online por tempo indeterminado. Além disso, estão surgindo outras coisas também, principalmente no que diz respeito ao processo de revisão. A Open Science está invadindo também esse pedaço. Então, hoje em dia, a gente tem revisões completamente abertas, onde todos os relatórios, os pareceres dos artigos estão disponíveis na internet. A gente tem revisões assinadas, coisa que a gente não tem nas revistas fechadas, geralmente. A gente recebe um parecer de 3 revisores que a gente não sabe quem são. Então, se ele faz um parecer antiético, a gente não tem nem como reclamar, às vezes. Então, a Open Science está caminhando para esse sentido de revistas abertas, com processos de revisão abertas, que torna todo o processo de produção científica do conhecimento muito mais transparente, né? Então, a gente também pode fiscalizar e ter acesso a todo o processo e aprender muito mais com isso.
É também importante, talvez, chamar a atenção, para o pessoal entender bem. Por exemplo, eu sou dono de um conglomerado, né? Uma empresa que tem várias revistas científicas, né? Que a gente tem vários casos aí, pelo menos umas 3 ou 4 maiores aí no mundo, né? E cada revista vai ter um editor. Esse editor, ele vai receber artigos para que estão querendo submeter e publicar naquela revista que ele editou, e aí ele vai chamar revisores para fazer esse serviço, ver se os artigos estão com toda o aparato científico certinho, né? Toda a formalidade científica foi analisado do jeito certo, está bem discutido, tudo certinho, para poder ser publicado. E aí estão pelo menos 2 revisores, e os revisores não são pagos. Os revisores também, eles fazem a revisão porque eles, quando submetem o artigo, alguém vai fazer a revisão para ele, né? Então fica assim. Mas a revista depois cobra de quem quer ler os seus artigos ou assinar a sua revista. Então ela não paga os revisores, ela não coleta os dados, não escreve, não financia a pesquisa, não paga os editores, não paga os revisores e fica com todo o lucro. Alguma coisa errada tá nesse processo. Né? É, e essa conta não está fechando. E são as empresas que têm maior lucro no mundo atualmente. Então, esse processo de open science assim está vindo também nesse sentido das pessoas que estão cada vez ficando mais indignadas e estão percebendo que isso aí não vai dar certo, né? A médio e longo prazo, isso não vai dar certo. E você falou dessas iniciativas aí de inclusive processos de revisão, né, abertos e tudo. Eu conheço um desses que não sei se você conhece, chama Peerage of Science, né? Eu acho muito interessante que você se cadastra como um revisor e potencial pessoa que pode submeter um artigo. Então você vai lá e submete seu artigo e antes de submeter o seu artigo, você tem que revisar, né? Cada revisão você ganha ponto. E cada revisão sua é qualificada. Então se você fez uma revisão meia boca só para ganhar ponto, você tem que ter umas regrinhas lá, você ganha pouco ponto ou nenhum ponto. Se você faz uma bela revisão, preocupado realmente em melhorar cientificamente aquela pessoa que está submetendo, ou melhorar cientificamente aquela pesquisa que está sendo avaliada, explica direito, tudo você ganha um ponto maior. Então, quanto mais pontos, a partir desses pontos, você pode ter o direito de submeter o seu artigo também. E aí você submete seu artigo e esse artigo ganha ponto. Então, todo mundo ganha pontos ali, né? Quem submete o artigo ganha ponto, quem revisa ganha ponto e tudo,
Ai, que
né?
legal.
Mas, no fim, o que você quer, né, é submeter o artigo e esse artigo. E aí tem as revistas, elas podem, que se cadastrarem nessa plataforma, elas podem ficar de olho nos artigos da área, né, que tem melhores pontos, e aí em vez de você submeter a revista e ser aceito ou, na maioria das vezes, negado, né, a maioria das vezes a gente é negado, você na verdade é o contrário, nesse sistema do Peerage of Science, você é convidado a publicar naquela revista por causa da sua pontuação. Então, os editores são mais headhunters, assim, de bons artigos, do que recebem passivamente e ficam rejeitando, né? Então inverte um pouco também toda a ordem do sistema, que eu acho interessante.
Eu acho que esse sistema aí vai dar muito mais certo, vai acabar coletando artigos de muito maior qualidade. E tem outra coisa também que eu acho que vai pegar bem, é o negócio dos pré-prints, que hoje em dia tem até clubes de revisão de artigos de pré-prints, né? Eles são uma fase anterior à submissão. É quando você está maturando o seu artigo. Então, você acabou o seu manuscrito, você coloca ele na internet e em algumas plataformas, e todo mundo pode ir lá ler e meter o pau, elogiar, dar sugestão. Às vezes, você até consegue coautores nesse processo. É um processo mais de maturação do seu manuscrito. E depois disso, você pode submeter para a revista. Algumas revistas já estão aceitando essas revisões de pré-prints como revisões normais. Então, você não passa pelo processo de revisão dentro da revista. E tem algumas revistas muito grandes também usando esse processo de que você citou de caçar os artigos na internet, também nessas plataformas de pré-print. Então, a PLOS ONE parece que está fazendo isso também. É bom ficar de olho.
Que legal. Você tem algumas plataformas dessas de pré-print para a gente dar um nome e botar o link aqui para o pessoal conhecer?
Tem uma que é mais ou menos recente, que o pessoal da biologia está usando bastante, que é a BioArchive, que ela é meio que ela é inspirada na Archive, que é usada pelos físicos há muitos anos. E tem a F-Thousand Research, que ela funciona também como uma revista. Ela é uma plataforma multitarefas, assim. Ela funciona como repositório de pré-prints, ela funciona como plataforma de revisão, de publicação. Você pode publicar seus posters de congresso, seus slides, e é tudo indexado com aquele índicezinho digital, né? O DOI.
Legal.
Ah, e tem algumas plataformas também que você usa para escrever colaborativamente. Ela já funciona como uma plataforma de pré-print, como o Autoreia.
Legal. Como é que é essa plataforma? Eu não conheço.
O Autoreia é como se fosse um Google Docs, só que com mais facilidades para gente que precisa fazer citação, esse tipo de coisa, para escrita acadêmica mesmo. Ele tem um espelho no GitHub, então você pode hospedar todos os seus códigos, seus dados, seu manuscrito mesmo lá no GitHub, ele é meio que espelhado. Você trabalha com essas duas coisas conectadas e depois que você termina o manuscrito, você passa a colocar ele lá dentro do Autoreia mesmo como um pré-print. Então, a partir desse momento, ele deixa de ser um manuscrito em construção e passa a ser um manuscrito a ser avaliado, né? E lá mesmo as pessoas podem revisar.
Ah, que legal. E você citou o GitHub aí, eu acho que também é legal a gente falar do GitHub, que é o mais famoso dele, talvez, é um dos mais famosos, né? O que é o GitHub, o que faz, né?
É, o GitHub é um dos vários sistemas de controle de versões. É muito usado na OpenScience também. É ótimo, assim, para quem está começando pós-graduação, iniciação científica, ter um projeto em algum sistema de controle de versões é fundamental, principalmente se você trabalha com análises, com scripts e está toda hora mexendo nos seus dados, né? São sistemas que rastreiam realmente tudo que você faz nos seus documentos. Então, se você fez alguma cagada e precisa voltar 3 versões, você sabe exatamente onde ir. E é fundamental para quem tem um projeto muito grande, né? Então, você pode usar o GitHub para essas coisas e para também manter o seu manuscrito lá. A meu ver, o GitHub, o site mesmo, o portalzinho, ele é meio que uma rede social de gente que está fazendo códigos. Então, se você está desenvolvendo um aplicativo, por exemplo, você vai lá, você coloca o seu código online, você chama as pessoas para ajudarem... Você tem os seus roteirinhos lá, você pode... Ele funciona um pouco como um Dropbox, mas não é muito recomendado para isso, não. Se seus dados não forem tão volumosos, até que funciona, mas não é muito recomendado. O negócio dele mais é realmente controlar as suas modificações nos seus arquivos, principalmente arquivos de texto. Então, se você está, por exemplo, não sei se o pessoal... que eu escuta faz muita análise em R, aí você está desenvolvendo sua análise lá dos seus dados. E toda hora você tem que mudar uma linha de comando, está dando erro toda hora. Às vezes você faz coisas que dão certo, mas você perde. Então, se você tem isso controlado no GitHub, você tem tudo que deu certo e tudo que deu errado. Dá para você mapear direitinho e voltar nas versões e... conseguir também colaborar com outras pessoas. Eu chego lá e vejo, ah, não, essa linha daqui é melhor assim. Eu sugiro uma modificação e você não precisa ficar com 2 versões do arquivo no seu computador. Você fica com uma versão só, mas lá na plataforma está tudo registrado, né?
A gente já definiu, então, a diferença entre qualquer comunicação científica, a divulgação científica, que seria mais voltada para o público leigo, o Open Science, que é uma forma diferente de enxergar como se comunicar, né? Comunicar com uma maneira mais transparente e mais aberta, né? Com acesso mais fácil. E aí vamos tentar traçar, você consegue traçar assim, um histórico da divulgação aqui no Brasil, ou histórico desse Open Science aqui no Brasil, ou fazer um paralelo no mundo, sei lá, o que seria mais fácil de você fazer?
Vamos pensar. Aqui no Brasil, eu acho que a divulgação científica... tá crescendo bastante. Eu lembro que quando era adolescente, quando era criança, tinha poucas coisas, assim, tinha revistas de divulgação científica, tinha Super Interessante, tinha Ciência Hoje, que infelizmente está com falta de financiamento, não está mais sendo produzido, né? Uma perda bastante grande para a gente. Mas apesar disso, a gente teve esse crescimento da internet que possibilitou que todo mundo se aventurasse por esse ramo, né? Então, mesmo quem não tem formação em comunicação, quem não é jornalista e tal, conseguiu colocar esses talentos, digamos assim, na internet e também produzir divulgação científica. Lá fora, eu acho que a coisa tem, historicamente, tem mais coisas mais volumosas, digamos assim. Eles têm mais investimento financeiro na divulgação científica. Se a gente for pensar... Carl Sagan, nos anos 70, 80, fazendo divulgação científica que chegou aqui no Brasil, era um investimento bastante grande, e hoje em dia eles têm... é mais fácil você conseguir financiamento para fazer divulgação científica e ciência aberta lá fora do que aqui no Brasil. Então, nesse sentido de financiamento, de dinheiro, lá eles estão mais avançados, digamos assim. Mas no sentido de produção, de divulgação, eu acho que a gente não está muito atrás, não.
Ah, legal. O que você acha que a gente poderia melhorar, ou alguma coisa do governo, ou mudar um pouco a consciência? Porque existe um pouco, pelo menos a meu ver, e pelo menos na minha geração, assim, na geração mais velha, de preconceito com a divulgação científica. Você está fazendo divulgação científica, você poderia. Primeiro que você está simplificando coisas, então você está perdendo informação, né? E tem gente também que fala: bom, se você está fazendo divulgação científica, você está perdendo tempo de fazer ciência formal, né? Vamos dizer assim. Acho que isso está acabando, tem diminuído a quantidade de pessoas com, pelo menos, que externa esse pensamento, né? Mas eu ainda sinto que isso tem um pouco de preconceito. Não sei o que você sente na sua geração aí, né? Mais nova, né? E se você, o que que a gente pode fazer para melhorar isso
Olha, eu acho que não tá muito diferente da minha geração para a sua.
aí?
A gente encontra, assim, alunos de pós-graduação que se recusam a fazer divulgação científica, que se recusam a fazer qualquer coisa que não seja sua tese. Mas eu tenho esperança de que essas coisas vão mudar aos pouquinhos. Eu vejo que, por exemplo, eu tive professores que estimularam essas atividades, né, que estimularam que eu fizesse outras coisas além da minha dissertação, da minha tese. E aí, esses professores formaram, sei lá, 10 alunos cada um, no mínimo, por ano, digamos. E aí, esses 10 alunos já vão ser formados com outra cabeça, né? Então, eu tenho esperança que aos pouquinhos, as próximas gerações de pesquisadores no Brasil vão ser mais flexíveis nesse sentido. Mas sempre vai ter alguém para apontar o dedo, para dizer que não vale a pena. E do ponto de vista sistêmico, digamos assim, eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar. Eu acho que divulgação científica é algo necessário a ser estimulado, principalmente em pós-graduação. E existem formas de melhorar isso com. O pessoal sente falta de retorno, né? De, por exemplo, você ter um projeto de divulgação científica e isso contar como pontos na hora de você pedir um financiamento. Eu acho que isso também está mudando, já tem editais hoje em dia que, se você tem um bom projeto de como divulgar os resultados do seu trabalho, eles te dão mais pontos na hora de te dar um financiamento, né? Já, essas coisas já estão aparecendo. Então, eu acho que vai melhorar sim, é só ter um pouco de paciência e persistência, principalmente.
Ah, legal.
E aí você do teu doutorado, você também tem um financiamento específico para divulgação científica, ou isso é paralelo ao seu doutorado? Como é que é o esquema?
Esses projetos de divulgação científica são sempre paralelos. É muito difícil encaixar, né? Mas aí, em 2017, eu tive essa ideia do programa de treinamento e divulgação científica, só que é um programa aberto e colaborativo, né? Então, não era eu que ia ensinar as pessoas a fazer divulgação. Eu ia servir como uma catalisadora para juntar pessoas que já sabem fazer, que já fazem, que já têm experiência, para ajudar as pessoas que querem começar, mas não sabem como fazer para começar, né? Que não têm confiança, que não nunca nem tentaram. Então, eu queria juntar esses dois lados. E aí, eu escrevi um projeto para Mozilla, que eles têm fontes de financiamento para projetos abertos, né? Na primeira vez, eu não consegui o financiamento, mas aí eu me inscrevi com o mesmo projeto para o Programa de Formação de Líderes em Projetos Abertos da Mozilla. Passei pelo treinamento deles, que durou uns 3 meses, mais ou menos. Amadureci o projeto e depois apliquei de novo para o financiamento e consegui. E aí, com o financiamento, a gente conseguiu fazer vários treinamentos em 2019. A gente fez um treinamento só para mulheres, chamou Girls Camp, que a gente fez até um festival de divulgação científica na Avenida Paulista também.
Ó, maneiro.
Foi muito, muito legal, foi uma experiência incrível. A gente fez o treinamento em 3 dias e no quarto dia elas levaram os projetos dela pra rua. A gente chamou um monte de convidado, fez maior festa lá. Foi muito, muito legal.
Legal.
E a gente fez também um treinamento maker, voltado para ciências biomédicas. Então a gente juntou um monte de gente interessada em divulgar ciências biomédicas Botou todo mundo no espaço maker lá em São Paulo, no Lilo Zone. E botou o pessoal para construir as coisas, fazer luminária de LED, serrar coisa, botar para cortar laser. Foi incrível.
Que maneiro. O treinamento maker é mais fácil da pessoa que está ouvindo imaginar como seria, né? Porque é mão na massa mesmo. Como foi o treinamento que vocês fizeram da divulgação científica mesmo, que você estava contando antes? Assim, como era o dia a dia? As pessoas ficaram 3 dias, né? Como você falou, né? Nesse acampamento, né? Uhum. O que vocês faziam lá? Como é que era o dia a dia de vocês lá nesse projeto?
Então, a ideia do camp surgiu porque realmente a ideia inicial era a gente botar todo mundo numa casa, no interior e tal. Só que não rolou. Mas não deixou de ser uma imersão, porque a gente chegava lá bem cedinho. Também era um espaço make em São Paulo, o Hacienda. E todo o nosso treinamento sempre foi muito mão na massa, né? Então a gente sempre teve essa proximidade com o mundo maker. E aí a gente chegava lá cedinho, pensava um pouquinho assim sobre alguns conceitos de divulgação, de comunicação, como usar jargão, como usar analogias, como é que a gente pensa no público-alvo. Mas desde o começo a gente juntava as pessoas em grupos para pensarem num projeto que seria executado até o final do último dia, né? Então, cada conceito que a gente passava era seguido de uma atividade que ia se juntando e no final elas tinham um produto para mostrar. Então, a gente ficava lá o dia inteiro até 5, 6 horas da noite, nos 3 dias. Uhum. E aí, no final, a gente mostrava uma para outra o que tinha feito e era maravilhoso.
Ah, tá. Então, lá na reunião, no acampamento, no campo, eram só os divulgadores, não tinha o público-alvo interagindo, né?
Isso, não. Era só entender como é que funciona e botar em prática ao mesmo tempo. Uhum. E aí, no final, especificamente no Girls Camp, as meninas montaram o projeto nesses 3 dias. No 4º dia, elas levaram o projeto para Paulista. Então, elas tiveram esse, meio que testar o produto delas ao vivo ali, na hora. Uhum. E deu muito certo. Todo mundo adorou.
Legal. Você pode dar alguns exemplos de tipo de divulgação? Porque, por exemplo, pode ser um texto com banner, pode ser um, como você falou, uma lente, né? Ou um microscópio, sei lá, que exatamente... Alguns exemplos curiosos, ou para exemplificar melhor para a galera entender.
Ah, todos os projetos nesse caso foram maravilhosos, assim. A gente teve um grupo que focou em reutilização de materiais, então elas levaram kitzinhos para construir luminárias lá com as crianças para pintar e para montar na hora. Teve um grupo que explicou como que funciona a linguagem, então elas levaram materiais para a gente pegar e tentar associar com sons e para entender como que as palavras foram formadas. Teve interação, foi muito interativo, né? Sempre coisas para o pessoal participar. Teve um grupo que, por exemplo, mostrou como que a gente se torna cientista, como é que é o processo do método científico, né? Então tinha uma jornadazinha que a gente tinha que passar e no final a gente ganhava um certificado dizendo que a gente era legal. Cientista também. Muito legal.
Legal. E quantas participaram, você sabe? Mais ou menos, uma escala?
Era, se eu me lembro bem, eram umas 30 mulheres, eu acho.
Caramba, bastante.
Isso, foi
bastante.
E de vários lugares, né? Tinha gente de São Paulo, de Minas Gerais, do Mato Grosso. Muito legal. E no do Makers, a gente conseguiu financiar a vinda de gente da região norte e da região nordeste para ir para o treinamento. Porque a gente percebeu que em São Paulo a oferta de treinamento nesse sentido era relativamente maior, né?
Uhum.
No norte e no nordeste você quase não tem. Então a gente procurou chamar essas pessoas para que elas servissem meio que como amplificadoras, né? Elas fariam treinamento com a gente, elas iam voltar e transmitir o que elas aprenderam. Então, a gente também financiou alguns projetos para eles desenvolverem na cidade deles, né?
Legal. E eles eram cientistas de várias áreas?
Isso. Pesquisadores, ou ativos ou inativos, mas todo mundo interessado, né? Nesse caso, em ciências biomédicas, né?
Ah, tá. Todo mundo no segundo da ciência biomédica, mas do primeiro das meninas. Também?
Ah, no primeiro tinha cientista, mas tinha jornalista também. Tinha makers, tinha estudante de graduação, de pós-graduação. Então,
Mas não necessariamente era de biologia, tinham várias áreas, né?
não, tinha. Eu lembro que tinha uma mulher de ciências políticas, tinha de física biomédica. Entomologia, tava bem variado.
Legal, legal. É que vocês estavam tentando fazer discussões com a parte teórica da divulgação científica, né? A parte básica, não necessariamente divulgar a biologia, né? Era a ciência, né?
Isso.
Propriamente dita, né? E tudo isso financiado, como você comentou, pela Mozilla, né? Que é
Exato.
aquele edital que você tentou um ano e não conseguiu, no segundo ano que você conseguiu fazer isso, né?
Isso. Nesse, especificamente do no Girls Camp, no treinamento para mulheres, a gente tinha uma parte desse financiamento da Mozilla já. A gente também conseguiu um financiamento da Sociedade Britânica de Bioquímica e do Serrapilheira, que ajudou a gente a montar o festival na Paulista.
E você estava falando que também tem umas. Ai, fugiu a palavra. Tem umas iniciativas diferentes e que estão no mundo aí. Estava falando em off para mim sobre o Mozilla, né? O que você poderia falar do Mozilla ou outras iniciativas parecidas assim?
Sim, tem essas iniciativas, como eu estava falando antes, principalmente internacionais. Aqui no Brasil ainda é muito difícil você encontrar esses financiamentos mais liberais, digamos assim. O Mozilla tem vários projetos, tanto de treinamento quanto de financiamento, para a gente trabalhar com ciência aberta, com conhecimento aberto, com segurança da internet. Então, quem é interessado nessas coisas é bom ficar de olho no site deles. Esse ano mesmo eu estou concorrendo a uns editais aí para ver se eu consigo montar um programa de treinamento e divulgação científica. Então, eles são bastante flexíveis. E se você tiver projetos principalmente voltados a coisas abertas, que podem ser publicadas desde o começo, então é uma boa alternativa.
Que legal. Podcast não se enquadra nisso, não?
Enquadra-se. De repente, trabalhando direitinho.
Eu vou dar uma olhada lá no edital. Ah, legal. Mais alguma que você está lembrando? Tipo o estilo do Mozilla assim, não?
Sim, tem, por exemplo, a Sociedade Europeia de Evolução Biológica, eles têm financiamento voltado para divulgação. Então, eles chamam de outreach, né? É um financiamento que eles dão. Acho que até 2.500 dólares ou mais, se você tiver um projetinho de divulgação que envolva evolução biológica. E eles são super tranquilos, assim. Financiamento aqui no Brasil é super burocrático, a gente tem que ter um monte de papel, assinatura de um monte de gente. E lá fora, não. Você pede dinheiro, se você é aprovado, você recebe o dinheiro. E no final é só fazer um relatório, mandar umas fotos, dizer que foi legal.
Interessante, legal. Depois eu vou botar todos, a gente tem que você me ajudar a colocar todos esses links, né? Esses nomes, os links no final do post, e quem estiver interessado ir clicando e conhecendo essas iniciativas que vale a pena, né?
Sim.
E aí, eu sou um aluno, ou nem entrei na universidade ainda, estou uma pessoa que interessada em ciência, e eu quero começar a fazer divulgação, independente da mídia, podcast, vídeo, blog, sei lá. Um boletim na rua, alguma coisa assim. Como eu começo? O que você recomendaria para alguém que quer começar a fazer a divulgação? Ou, se já faz a divulgação, melhorar a qualidade da divulgação dela?
A primeira coisa que eu falo para as pessoas quando elas querem fazer alguma coisa de divulgação é pensar no público-alvo, né? Porque, principalmente quando a gente está muito empolgada, é normal a gente querer atingir todo mundo, explicar um negócio para a avó e para o sobrinho e para as pessoas de diferentes locais da cidade. Sendo que se a gente focar no nosso público-alvo, restringir mais, a gente vai atingir com mais eficiência, né? Então, eu recomendo que as pessoas leiam bastante sobre comunicação, sobre técnicas de comunicação e consumam bastante produtos de divulgação científica para meio que aprendendo por osmose também, que pega, que dá certo, que as pessoas gostam de ouvir, de ler, que provavelmente vai dar certo na hora que elas forem produzir também. E quem já faz, eu acho que é continuar fazendo, continuar estudando. ouvir as críticas das pessoas e divulgar bastante, né? Porque não adianta a gente fazer um bom blog, um bom vídeo, um bom podcast e não divulgar direitinho. Eu acho que hoje em dia o Twitter e o Instagram são meios de divulgar tanto divulgação científica direta quanto divulgar o seu trabalho em outros canais que são bem legais, assim. O pessoal está consumindo bastante coisas do Instagram e do Twitter. Ainda mais que no Twitter tá cheio de cientista lá. Lá eles dão a cara mais divertida deles.
Eu acho que agora a gente podia fazer uma rodadinha de recomendação, né, das mídias de divulgação científica. Falar de blogs que você acha interessantes, ou podcasts, ou vídeos, né, alguma coisa assim.
É, então eu vou começar divulgando os blogs que eu trabalho.
Sim, lógico.
Tem o Hipótese Nula e o Nicho 42, todos eles estão hospedados no Medium, que é como se fosse uma rede social de textos. Inclusive, recomendo para quem quiser começar a escrever. Tem o pessoal do SciBlogs, que eu acho que eles, mesmo com o declínio dos blogs, eles continuam sendo uma fonte de qualidade para texto escrito na internet, né? E aí, essa mesma galera fez o selo SciVlogs. Então, se você procurar no YouTube quem tem esse selinho, é porque o pessoal que faz divulgação científica há muito tempo já ficou de olho, já viu que é legal, então pode ver tranquilo. São mídias do Brasil, né? Eu acho interessante divulgar mais o pessoal do Brasil. É, de podcast, eu escuto bastante o Dragões de Garagem, o SciCast.
Uhum.
O Ecoevolução, né?
Sim,
é, de revista, eu queria recomendar que o pessoal lesse a Ciência Hoje, conhecesse, quem não conhece, o Ciência Hoje para Crianças também, porque eles estão passando por um momento complicado aí, de falta de dinheiro, pode ser que nunca mais volte a existir. Então, quem não conhece, é bom conhecer para apoiar e, de repente, voltar nessa publicação. Outra mídia que eu acho legal de divulgação são os museus. Então, eu gosto muito do pessoal do Museu da Vida, lá no Rio de Janeiro. Lá em Alagoas, onde eu vi, tem o Museu de História Natural. Então, conheçam os museus das suas cidades, que eu acho que é muito importante também manter esses centros, né? Porque eles se renovam também.
Eu também vou recomendar aqui, falando em podcast, que é a mídia que eu conheço mais, né? Também acho interessante o Fronteiras da Ciência, que é um dos mais antigos, é o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, né? E eles falam um pouco mais voltados para a física, mas não só, né? O Pesquisa Brasil, que é o podcast da revista Vapesp, acho bem interessante. Tem também o Nicho, que é um podcast de ecologia e de trabalhos que o pessoal lá de Santa Catarina, o João Dória, toca esse projeto aí, né? Tem um Pode Entender, tem o Rock Consciência, tem, se você botar lá na busca um podcast, vai ter bastante coisa de ciência e de a parte ambiental e de ecologia, de genética, né? Tem bastante coisa aí, é só dar uma procurada, né?
Ah, inclusive, deixa eu falar um negócio.
Fala.
Que eu comecei uma lista desses meios de divulgação científica, de blogs, canais e podcasts, tá tudo no GitHub. Inclusive, eu queria pedir ajuda de todo mundo, quem conhecer alguma coisa que não tá na lista, que me manda um recado para eu incluir. Eu tive essa ideia porque eu tava querendo saber o que é que tem, né?
Uhum.
E aí eu não achei nenhum lugar que tivesse essa listinha. Depois eu fui descobrindo alguns outros lugares que tinham. Então eu tô tentando manter essa lista, inclusive pegando de outros lugares também. É meio que uma compilação de canais de divulgação científica só em português.
Ah, legal. Vou deixar o link no post também. Aí quem quiser conhecer, né, a lista, né, que eu acho interessante, já clica lá. E também confere se o seu podcast favorito, o seu vídeo favorito, se o seu youtuber, seu blog tá lá. E se não tiver, escreve para a Graciele para ela ir incrementando e ser uma fonte aí importantíssima de divulgar os divulgadores, né? Também falta isso um pouco, né?
Sim, sim. Uhum.
Bom, Graciele, acho que a gente podia então terminar esse episódio com você dando aquela incentivada no pessoal que está ali, vai ou não vai, começa ou não começa o meu blog, começa ou não começa o meu podcast, o meu vídeo, eu estou querendo, não sei como é que começa, estou ali quase querendo fazer. Se você puder dar uma animada a esse pessoal para a gente terminar com chave de ouro aí o episódio.
Então, para o pessoal que gosta de divulgação científica, mas tem medo, tem vergonha, alguma coisa assim, não tenham medo, a gente começa meio ruinzinho mesmo, mas a gente vai melhorando. A divulgação científica é cada vez mais importante, principalmente no cenário que a gente está hoje. A gente precisa muito dessa tropa de divulgadores científicos, porque se a gente se afastar da nossa sociedade, a nossa ciência vai deixar de fazer sentido, né? Então, pelo menos é isso que eu acho. Então, se você tem um pouquinho de vontade, vem ajudar a gente na divulgação científica, porque a gente está precisando muito, muito mesmo, de gente que consiga despertar a chama da ciência nas pessoas.
Legal, legal. Acho que quem tá meio assim na dúvida, acho que agora é só começar, né? Acho que tem que arriscar mesmo, não tem outra opção, né? Acho que vamos tirar essa síndrome de impostor do lado e testar. Às vezes, né, é muito mais fácil do que você imagina.
E tem muita gente para ajudar também. Cada pessoa, se precisar de ajuda, quiser me escrever, pode escrever, que eu ajudo também, o que eu puder ajudar.
É verdade, né? Às vezes a gente fica com vergonha de escrever para as pessoas que a gente está vendo que já está fazendo divulgação, e às vezes elas são muito mais acessíveis do que a gente imagina, né? A gente pensa que eles são atribulados, né? Putz, muito atribulado, vai ser difícil de ela me responder. Não, já está garantido, né? É só tentar, porque se conseguir já ajuda, né?
A gente está lutando a luta em comum.
com certeza. Vou dar um exemplo pessoal, que eu estava com dificuldades técnicas aqui antes de começar o meu podcast com o feed, né? Aquela parte bem técnica de computação, de como fazer a parte de programação e tudo. E aí eu escrevi para dois podcasts que eu não conhecia. Um é o João Dória, do Nicho, e o outro é o Damione, do Papo de Educador, que eles foram super solícitos, me ajudaram, me explicaram, e eu que achei que era um bicho de sete cabeças, na verdade, não tinha nem meia cabeça, então eles resolveram o meu problema rapidinho e pronto. E às vezes eu achava que eles não iam nem me responder um e-mail e resolveram o problema que eu tinha. Então a gente tem que tentar e ver o que dá, né?
Isso aí.
Beleza. Então, ó, queria agradecer, Grazielli, por você ter gastado seu tempo aí vindo aqui participar desse projeto de divulgação também no podcast, e acho que vamos agora despedir dos ouvintes. Fica a sua última palavra aí.
Obrigado pelo convite, eu gostei muito de gravar, tava nervosa aqui, morrendo de vergonha mas eu achei muito legal. Então, pessoal que precisar aí de ajuda na divulgação científica, pode chegar junto que eu ajudo sim.
Beleza, a gente também vai fazer um esforço aí de colocar tudo que a gente citou durante o episódio listado com os links, respectivos links aí no post do episódio. Beleza? Galera, então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.